crise institucional, política, e nesse contexto que está acontecendo uma das mais importantes eleições da história do país. E o Instituto de Estudos Avançados vem apresentando um ciclo de debates, reunindo renomados especialistas de diversas áreas para debater propostas para o Brasil com foco na economia, educação, inovação, gestão pública e saúde. São 5 encontros, 5 propostas imprescindíveis para destravar áreas-chave no desenvolvimento do país e que servirão de base para a elaboração de uma carta aos candidatos às eleições presidenciais. No próximo dia, na próxima segunda-feira, dia 17, serão apresentadas e discutidas propostas para ciência, tecnologia e inovação, debatidas por Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente da FAPESP, e Fernanda Denegre, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e IPEA, e todos podem participar. Vamos adiantar hoje aqui um pouco dos temas que serão discutidos neste evento, e eu converso com o professor doutor Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente do Conselho Técnico da FAPESP. Ele foi reitor, inclusive, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a você, aos ouvintes, é um prazer falar com vocês.
E um dos temas-chave, portanto, são 5 temas para lançar, né, avançar o desenvolvimento no país. E eu gostaria de ouvir, primeiramente, de uma forma mais geral, claro, a gente pode entrar nos meandros deste tema, mas o que é que a ciência, a tecnologia e inovação hoje representa para um país? O que é que ele pode, em que termos ele pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil, professor?
Bom, em primeiro lugar, nós temos um desafio enorme de voltar a crescer, e temos um desafio enorme das últimas décadas de aumentar a produtividade da economia brasileira. A produtividade da economia brasileira está estagnada há muitas décadas, e isso é um grande obstáculo para crescer. Para crescer mais, a gente precisava ter produtividade melhor. É claro que em alguns setores a produtividade vem crescendo, tipo na agricultura, etc. Mas na média da economia brasileira, a produtividade está estagnada. Um grande determinante, um grande impulsionador da produtividade no mundo inteiro é a tecnologia, são novas tecnologias. Em todos os campos, e tem um conjunto de novas tecnologias invadindo o mundo nesse momento, que a gente vê pelos jornais ou pelo que acontece no mundo inteiro. Aqui também, de inteligência artificial, pela impressão 3D, internet das coisas, é um conjunto de revoluções. A gente não pode ficar atrasado nisso. Não até porque a gente tem aspiração de estar na fronteira dessas novas inovações, mas porque elas vão ser essenciais para melhorar a economia brasileira e, inclusive, entregar melhores políticas públicas.
Uhum, claro. E eles estão interligados, né? Onde é que está se fazendo os estudos e as pesquisas na área de tecnologia, na área de inovação? São os estudiosos, são os profissionais, especialmente os profissionais da academia, das universidades, e a USP tem um papel importante nisso.
Não tenha dúvida. A nossa capacidade científica não é ruim. Ela é evidente que sempre pode melhorar e há vários gargalos a fazer, mas a gente foi capaz de construir um conjunto expressivo de universidades de pesquisa, um sistema de pós-graduação relativamente robusto. Então, nós criamos recursos humanos, etc. Há sempre um dilema com relação à quantidade de recursos humanos que a gente precisa para esses desafios que vêm pela frente. Um exemplo é assunto sobre inteligência artificial, sobre aprendizado de máquina, etc. Há aqui um gargalo já evidente no mercado de trabalho. As empresas que estão recrutando cientistas de dados não conseguem encontrar. Então, há gargalos nessas áreas. Mas o maior gargalo que nós temos, na verdade, é conseguir motivar, incentivar as empresas a terem estratégias de inovação mais robustas e mais ousadas. Não é simples, porque as empresas não fazem isso só porque elas não estão atentas, mas o ambiente de negócios e o baixo crescimento da economia brasileira atrapalha muito. Então a gente tem um desafio não desprezível. E que prioridades a gente não vai poder fazer tudo? Quais são as prioridades que a gente deve selecionar? E como montar um ambiente econômico favorável à inovação no Brasil?
Uhum, sem dúvida. Disso depende de investimentos, verba para essa área, e é sempre uma questão sensível. né, quando você discute prioridades e por que ciência, tecnologia e inovação não estão entre as prioridades que a gente percebe dos governos, né, dos governos aqui no Brasil, eu estou falando. Por que não? Porque é tão difícil, né, na hora de discutir a importância disso. O país não enxerga dessa forma essa necessidade, essa urgência, professor?
Não. Esse talvez seja um dos grandes gargalos e, sem dúvida, vai ser uma parte importante desse debate que está sendo promovido pela USP. Como é que a gente reforma o sistema de financiamento para ciência, tecnologia e inovação no Brasil? Porque ele entrou em colapso. Completo. Não tanto em São Paulo, porque a FAPESP, com a dotação que ela tem prevista na Constituição, tem conseguido dar regularidade ao fomento à inovação e à pesquisa científica. Mas no Brasil, a gente assiste um quadro realmente de calamidade, no que diz respeito ao financiamento, e vai precisar fazer uma reforma profunda nisso. É importante que a gente, eu digo assim, nós que estamos na universidade, nas agências de fomento, etc., a gente entenda que essa reforma também passa por nós conseguirmos explicar melhor para a sociedade quais são os benefícios da pesquisa científica e da inovação, quais são os retornos que ela traz para a sociedade. Porque a briga por recursos nesse contexto no âmbito federal é muito grande. Então, qual é o retorno que a gente dá? Então, entender tudo que foi feito sobre Zika e a sua importância, a pesquisa que foi feita na agropecuária e o retorno que ela deu para a produtividade agrícola e para as exportações brasileiras, traduzir um pouco melhor, na verdade, o impacto dessas pesquisas e da inovação nas empresas e como isso chega na sociedade e que retorno ela oferece para a sociedade. E conseguir priorizar algumas coisas, mas a gente vai precisar melhorar a maneira como a gente comunica isso e vai precisar fazer uma reforma grande do sistema de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil.
Professor Carlos Américo, a FAPESP é um centro de excelência, que diz esse modelo, eu acho que está comprovadíssimo, deu certo, vem dando certo, e sustenta uma boa parte dos estudos e pesquisas. E dessa tecnologia, daí sai a tecnologia, inovação e tudo mais. Esse modelo, ele serve, ele pode servir de modelo, pode ser feito algo semelhante, deve ser feito. A gente está falando do país todo, claro, não está só falando do estado de São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão do modelo, né? Tem que buscar mais o apoio da iniciativa privada, tem que fazer essa ponte, mas de que maneira?
Olha, a inovação é um fenômeno essencialmente econômico. Então, se nós estamos falando de inovação, o grande protagonista disso deve ser as empresas, devem ser as empresas. É preciso encontrar maneiras de estimulá-la. Evidentemente, as empresas não inovam só porque os governos querem que elas inovem, ou porque os pesquisadores nas universidades gostariam que elas inovassem mais. Elas inovam para aquilo que elas precisam no mercado, na sua competição com outras empresas. Então, encontrar um ambiente que favoreça a competitividade, a concorrência, estimular as empresas a serem mais ousadas no que fazem, isso é essencial no que diz respeito à inovação. Por sorte não, mas como consequência do que está acontecendo no mundo, a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo no Brasil, que é esse boom de startups. Há vários programas e há muitas iniciativas privadas para acelerar, para incubar, para criar espaços de coworking para startups. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Nós, na FAPESP, temos um programa importante de apoio a pequenas empresas inovativas e a gente vê com muito sucesso, na verdade, o que vem sendo feito e o número de proponentes para os auxílios que a gente oferece e o impacto que isso tem trazido no próprio ambiente da universidade, mas, sobretudo, junto às grandes empresas. Então, tem coisas positivas e importantes acontecendo. Nós precisamos cuidar dessas duas coisas, do ambiente de inovação, mas precisamos cuidar também da qualidade da pesquisa acadêmica, porque boa parte, inclusive, dessas startups que a gente tem financiado, elas têm surgido, na verdade, de alunos de pós-graduação, até de alunos de graduação, mas elas têm surgido sobretudo essas mais disruptivas, nesse ambiente gerado pelas universidades de pesquisa. Uhum. Tanto que a gente brinca que a geografia do nosso programa de pequenas empresas inovativas, do PIP, é uma geografia que está muito próxima do entorno das grandes universidades de pesquisa, no entorno da USP, não só da USP na capital, mas da USP em Ribeirão, no entorno da Unicamp, do ITA, no entorno em São Carlos, um polo grande de empresas inovativas em volta da USP São Carlos e da Federal de São Carlos. Eu acho que nos próximos anos a gente vai assistir isso também. As universidades de pesquisa em São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp, o ITA, a Unifesp, etc., a Federal de São Carlos, elas vão se transformar, como acontece nos Estados Unidos, em hubs de inovação. Uhum. O seu entorno vai ser um entorno crescentemente formado por empresas inovativas e por grandes empresas que querem construir alianças com a universidade para suas estratégias de inovação. Então, isso é um negócio interessante. A gente precisa também olhar com cuidado a pesquisa que se desenvolve na universidade, a pesquisa de maior ousadia, a pesquisa na fronteira, em cooperação internacional, porque ela também é parte importante desse ecossistema. Ela, na verdade, alimenta isso com ideias novas, com pessoas novas, treinadas nas universidades, para poder entregar para a sociedade resultados do que faz. Em todas as áreas, não só apenas na indústria, na agricultura, mas também até em políticas públicas melhores, etc.
Ah, sem dúvida. Inovação é em todas as áreas, na área social, em todas as áreas. Inovação é o que impulsiona. Acho que isso é o principal, quer dizer, não é só, e a gente já tem falado disso também, professor, a quantidade do que é produzido é fantástico, mas a gente está falando da qualidade da pesquisa acadêmica. Esse é um foco que eu acho que é um tema que vem sempre aparecendo aqui nas entrevistas. Acho que foi importante tocar nesse elemento, né? Porque daí, isso é, como o senhor disse, isso que está incentivando esse caminho da inovação. Mas a gente esqueceu algum ponto importante desses temas que serão discutidos na próxima segunda-feira. Todos podem participar, acompanhar, né? É importante a gente falar sobre isso. E a universidade, de alguma maneira, o Instituto de Estudos Avançados, através do Instituto de Estudos Avançados, está dando sua contribuição. O que não falta são propostas que a academia tem feito, né? Fazendo essa ponte com a sociedade, com os governos. Isso precisa ser reforçado e é o que vem sendo feito.
Eu acho que é ótimo. Instituto de Estudos Avançados tem cumprido um papel importante em trazer assuntos relevantes e debater no âmbito da universidade, com a sociedade, para sinalizar, na verdade, alternativas que o país tem. É muito importante nesse contexto que a gente está vivendo, inclusive de eleição, de que a gente tenha lucidez em torno de coisas que são possíveis fazer para os próximos anos. Acho que aqui tem, nesse assunto da pesquisa e da inovação, é um assunto bastante importante. Nós temos que conseguir mostrar para a sociedade os retornos que esses investimentos dão. A gente tem números aqui em São Paulo impressionantes sobre o retorno, por exemplo, que as empresas que nós financiamos, de startups, de pequenas empresas inovativas, elas, para cada real que a gente aporta, elas retornam 11 para o Estado. Na área agrícola, a gente recentemente acabou de publicar um livro que faz um balanço do retorno dos investimentos feitos nessa área. Os retornos dos investimentos da FAPESP em pesquisa agrícola é 1 para 23. O retorno é preciso que a gente seja capaz de mostrar para a sociedade esse retorno desse tipo de investimento. Evidentemente, a tarefa que tem aí pela frente uma nova presidência da República é grande nessa área, porque há um colapso muito grande do financiamento no plano federal, há um certo desgastamento das instituições, é preciso repensar qual é a institucionalidade, quais são os modelos de financiamento. Mas eu acho que esses momentos de crise são um momento também em que a gente pode ser mais criativo para pensar em soluções. Eu acho que um pouco do debate na segunda-feira e do debate que vai se seguir a isso, do documento, eu espero, coloque isso com clareza para que outras sugestões, não só as nossas, mas de outros pesquisadores, de outros formuladores de políticas públicas, possam ajudar, na verdade, a encontrar caminhos, porque isso vai ser essencial, na verdade, para qualquer trajetória mais de sucesso da sociedade brasileira nos próximos anos.
Portanto, estão todos convidados a participar desse debate na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, início sempre às 10 da manhã, no auditório do IEA, aqui no campus Butantã, da USP. Quem não puder estar presencialmente, há uma transmissão ao vivo no site do IEA, iea.usp.br/ao vivo. E nas próximas entrevistas aqui, vamos discutir ainda gestão pública e a área da saúde. Eu quero agradecer muito a contribuição do professor doutor Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente do Conselho Técnico da FAPESP. Muito obrigada por sua contribuição e excelente evento na próxima segunda-feira, professor.
Ok, obrigado a vocês, um abraço aos seus ouvintes.